Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo, dando continuidade à nossa aula de escatologia, arrebatamento. Essa é a aula 2 e nós ficamos de falar sobre como se dará o arrebatamento. E eu creio que vocês devem lembrar o que eu falei na outra aula, vocês estudaram, né? Eu creio que vocês vão entender esse assunto conforme a vontade que Deus tem para cada um de nós, que nós estejamos atentos. Essas coisas não é para você temer, não é para você ter medo de escatologia, não é para você ter medo do apocalipse, não. Isso é para que nós estejamos prontos. Porque se nós queremos estar para sempre com o Senhor, precisamos começar aqui a nossa preparação. Amém? Então, como se dará o arrebatamento? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 em diante, nós vamos ler aqui para que a gente possa entender como vai se dar o arrebatamento. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, nesse tempo, os mortos em Cristo vão ressuscitar e vão primeiro, eles vão subir primeiro. Aí você diz, bom, por quê? Aqui não está dizendo por quê, mas nós podemos imaginar, eles já estavam esperando há muito mais tempo do que nós, eu imagino, né, gente? Então, no 16 diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Maravilhoso. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Então, consolai-vos uns aos outros. Você não acha que isso é uma coisa boa? Porque se dissesse assim, ah, se preocupe, olha, fique aí contagiando os outros com essa agonia. Não, consolai-vos. Ou seja, aquieta, esteja pronto, fica atento, se prepara, você vai. Amém? Eu vou. Né? Então nós temos que nos consolar que todas essas coisas que estão acontecendo no mundo vai corroborar para que nós chegamos ao ponto máximo, que é o arrebatamento. Porque é quando Jesus vai vir nos ares, como nós falamos na aula anterior, não é na segunda vinda que ele virá na terra e vai com o sopro da sua boca derrotar o inimigo. Não é nesse tempo. Nesse tempo nós já estaremos com ele nós vamos vir com ele para reinar com ele aqui. É outra história, certo? Mas aqui nós estamos falando sobre arrebatamento. Então eu tenho que falar para vocês o máximo que eu puder ensinar que nós vamos ser arrebatados. Então, o arrebatamento é iminente, o arrebatamento é para quem está pronto, o arrebatamento é para aqueles que estão servindo ao Senhor com alegria, com singeleza de coração, aqueles que não amam a sua própria vida, aqueles que se dão para a obra do Senhor e aqueles que estão de coração limpo, com vestes brancas, sem mácula, sem ruga, entendeu? Então é isso que é como se diz assim, é uma exigência, posso dizer assim, que faz com que nós, os cristãos, os que estão salvos em Cristo, vá fazer parte desse arrebatamento. Aí você pode dizer, Selonine, não é todos os salvos? Bom, deveria ser todos os salvos, deveria ser todos os crentes, mas às vezes nós estamos salvos é só uma parte, vamos dizer assim. Aí como é que você pode dizer? Aí como é que eu vou saber isso? Nós muitas vezes queremos ter o nosso eu. Nós queremos, sou eu, é para mim, é para minha vida, eu tenho a minha vida, você não tem mais a sua vida. Se você entregou sua vida para Jesus, a sua vida não é mais sua vida. Você está tendo sua vida por preciosa, então Jesus, ele respeita isso. Amém? Mas tem pessoas que dizem assim, ah, mas uma vez salvo, sempre salvo. Eu estou salvo e vou ser arrebatado. Amém? Queira nós, né? Que seja assim. Mas não é assim. A Bíblia diz que nós, os vivos, os que ficarmos, nós iremos com o Senhor nos ares. Então é como se fosse uma chamada, algo sobrenatural, algo que vai te tirar daquele momento mais difícil da vida. Porque antes do arrebatamento nós vivemos uma vida tranquila. Mas quando nós... Ah, isso aí é uma coisa que a gente... vamos dizer assim... não tá nem aí. Muita gente não tá nem aí. É, eu acredito assim, no meu ponto de vista. Que o arrebatamento é algo tão assim que as pessoas não tá dando tanto valor. Acha que todo mundo vai ser salvo, Jesus vai vir, todo mundo vai subir. Não é assim. O que eu quero passar para vocês é que precisamos viver uma vida de santidade. Precisamos viver uma vida que agrade a Deus. Ele diz assim que os puros é que verão a Deus. Por que os puros? Nós vamos ver, todos vão ver, lógico, mas tem um processo. Como é que eu posso explicar? O arrebatamento é algo para aqueles que vêm vivendo a sua vida esperando Jesus. É aqueles que estão vivendo a sua vida lendo a Bíblia. E como a Bíblia diz em Apocalipse, aquele que ama a vinda do Senhor receberá uma coroa. Porque tem pessoas que dizem, ah não, quando eu falo na vinda de Jesus, aí muitas pessoas dizem assim, ah não, eu quero me casar primeiro, ah não, eu quero ter filhos, ah não, é a minha casa própria, eu tenho o sonho da casa própria, ah não, eu estou querendo comprar um carro agora que eu consegui meu emprego, não, Jesus não volta agora não. Então para essas pessoas, Jesus dá um tempinho, eu acredito assim, não está escrito na Bíblia não, mas é o meu entendimento. Tá bom, pode ficar. Mas eu, você que está querendo, está desejando a vinda de Jesus nos ares, ele vai vir e vai nos levar. Sabe por quê, gente? Eu não queria falar sobre isso agora, porque vamos falar depois. Vamos para o capítulo 5, que fala o quê? Que a vinda do Senhor é certa e repentina. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Aqui você já vai ver algo que mostra o que está acontecendo, às vezes, ultimamente. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Olha só, temos que estar inteirados, significa isso. Estamos cientes daquilo, né? Daquilo que o dia do Senhor vem como ladrão da noite, de noite. No 5:3 diz, quando andares dizendo paz e segurança, eis que ali sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz e de nenhum modo escaparão. As dores de parto, preste atenção, você, eu não sei, alguma mulher que não teve ainda um parto normal, ou não vai ter mais, né, porque não vai, já fez a ligadura, ou foi suas partos foram cesarianas, e não quer ter normal. Mas você que teve um parto normal, eu tive partos normais, eu sei que são as dores de parto. Ela começa devagarzinho, aquela coisa bem que a gente, ah, não acha, será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje? E às vezes, eu fui até para o hospital, achando que ia ser, e não foi. Foi aquelas dores, ah, vai ser agora, e a gente vai, e quando chega ela não é. Então assim tem sido a vinda do Senhor. Ela é como dores de parto. Ai, chega agora, vai ser agora. Todo mundo faz aquele ribuliço. Ai, agora, é agora, o fim, Jesus está vindo. E quando vem, não aconteceu. Aí vai dizer, ah, tá vendo? Não era isso. E agora está acontecendo a mesma coisa. Nós estamos vendo o quê? Ah, todos os sinais aí mostrando que está chegando o tempo do fim. Mas a gente, ah, isso já aconteceu. Não vai ser agora. Então, ele fala aqui, ó, quando andares dizendo paz e segurança... tempo nós já ouvimos isso, né? Que o mundo falando paz e segurança, acordo de paz. Aí eis que lhe sobrevirá a repentina destruição. Mas isso é quando andarem dizendo paz e segurança. Eis que sobrevirá, quando chegar o tempo, dizer, ah, paz e segurança. As pessoas acharam que agora conseguimos a paz. Agora, este homem aí que veio, deu a paz, fez a paz do mundo, trouxe a paz para o mundo. Ah, agora temos paz e segurança. Aí, o que vai acontecer? Eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz. Ou seja, de repente. E de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós, todos os filhos da luz e filhos do dia, nós não estamos na noite nem nas trevas, Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, é o que eu estou tentando dizer até agora em todas essas, essa aula anterior e essa. Porque, na realidade, eu tenho que falar o que está escrito na Bíblia, mas não quero falar de mim mesma. Mas o que nós estamos vivendo é que muitas vezes nós, como igreja, estamos dormindo. Aí, como dito, uma irmã, nós estamos louvando, adorando ao Senhor, sim. Mas quando se trata dessa parte de arrebatamento, essa parte de grandes coisas que está por vir, coisas que estão acontecendo, a gente está... Ah, isso é normal. Agora nós estamos conformados com um novo normal. Gente, isso é um novo normal. Quando tudo isso passar, quando vai chegar a... Né? Então você vai tomar esta. Vai colocar, agora que tem uma, que implantada na pele. E, bom, é um outro assunto. Mas aí todo mundo, agora sim, agora já podemos andar, podemos fazer tudo o que você quer. Será, irmã? Acorda. Acorda, irmão. Não estamos vivendo mais aquele tempo de 2019, não. Até ali tudo parecia que era uma teoria da conspiração. Ah, isso que é isso, não é isso não. Mas agora é verdade. Está acontecendo. Bom... Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, ou seja, da luz, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Esperança da salvação. O que é esperança? Eu fico pensando. Porque não é fé da salvação, porque fé é a certeza daquilo que a gente não está vendo, mas sabe que vai acontecer, que já existe. Esperança é algo que a gente espera, tem aquela expectativa. No 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, nos consolando com a palavra de Deus. Sabe por que nos consolando? Porque nós vimos tantas coisas e nós queremos saber o que vai acontecer, e agora... Né? Nós que temos a palavra de Deus, nós sabemos o que vai acontecer, porque nós temos o jornal aqui, ó, do futuro, o livro de Apocalipse, que nós estamos estudando. Não tem como nós estudarmos o livro todo, porque não é um curso de teologia, mas nós estamos aqui apenas falando como vai se dar, como é que Jesus vai vir. Ele vai vir como ladrão de noite, vai nos arrebatar e ninguém vai ver. Ninguém vai ver, só os crentes vão ver isso acontecer. Por quê? Porque vai subir com ele. Quando vê as pessoas olharem, já todo mundo desapareceu. Cadê os crentes que estavam aqui? Cadê aquele cara? E muita gente vai dizer, não, aquele cara era crente. Tem muita gente que é 007. Mas isso falando aí, ele era crente, mas subiu. Então, Deus vai saber o teu interior. Deus vai saber o meu interior. Mas o que a gente tem que fazer? Pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, para que todos nós cristãos possamos ser arrebatados, estejamos prontos na hora da trombeta tocar. Porque muitas vezes estamos dispersos, gente. Nós podemos ver que nós temos muitos cristãos que estão se apegando às coisas desse mundo, se apegando a dinheiro, ao amor. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E as pessoas vão, como cristão, tem amor ao dinheiro. Não, vai ficar tudo. Sua linda casa, seu lindo carro, seu emprego maravilhoso. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não tem amor a essas coisas terrenas, você vai deixar. E olha só, gente, eu posso te dizer, tem coisa maravilhosa muito maior esperando por nós. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ninguém que Deus preparou para aqueles que amam. Então nada aqui na terra tem valor mediante aquilo que Deus está preparando para nós. As bodas do Cordeiro. O dia que nós vamos ter com o nosso rei. Amém? Então, quando nós formos arrebatados, o que é que vai acontecer lá no céu quando a gente chegar lá? Então, nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. Mas não já somos cristãos? Não já somos salvos? Mas não vamos lá para julgamento eterno, mas sim para receber galardões. Olha só, em 2 Coríntios 5, capítulo 10, 2 Coríntios 5, versículo 10, nós podemos ver aqui o que é que nós podemos, falando, né, dos galardões, falando daquilo que nós vamos receber. Você diz, mas tem galardão? Tem sim. Olha só, 2 Coríntios 5, 10, nós podemos ver aqui, olha só aqui, gente, 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Bom, galardões é aquilo. Eu não posso, é porque nós estamos falando de arrebatamento, mas a gente quer saber o que vai acontecer lá. Quando nós chegarmos lá, vai ter um banquete, vai ter as bodas do Cordeiro, mas também vai ter um julgamento daquilo que eu fiz, daquilo que você fez, daquilo que você deixou de fazer, porque Deus vai, eu creio, vai cobrar aquilo que você não fez. Não o que você fez. Ah, você fez isso, que coisa, mas por que você não fez isso? Ah, Deus, porque meu marido não queria ir para a igreja, porque meu filho não queria ir, porque eu não tinha tempo para ir, porque eu não tinha tempo para fazer isso, não tinha tempo para fazer aquilo. Não, Deus não vai olhar o que você fez, vai olhar o que você deixou de fazer. É muito importante isso. Nós vamos estar lá não para julgamento, mas para distribuição dos galardões. Não para perder a salvação. Você não vai perder a salvação nesse momento. Vai dizer, ah, não fiz isso, não está mais salvo. Não, está salvo porque você foi santificado pelo sangue de Jesus, remido pelo sangue de Jesus. Você viveu a sua vida reta diante do Senhor, foi arrebatado. Se você foi arrebatado porque você estava, vamos dizer assim, preparado para esse momento. Mas a salvação já está com você. Estaremos salvos para sempre pela cruz do Calvário, né, do Senhor Jesus. Mas tem que ter o quê? Critérios de avaliação. Atitudes com que as obras foram feitas. Então, vai ter o quê? Um julgamento daquilo que você fez, que foi palha, daquilo que você fez, porque vai ser queimado como ouro, né? Vai ser o quê? Aquilo que você fez, que foi palha. O que foi? Vamos dizer assim, você foi para a igreja, você estava escalado naquele dia e você foi com raiva. Ah, só sobra para mim. Vou lá, né? Fazer o quê, né? Sobrou para mim mesmo, o que é que eu posso fazer? Então você foi, fez a obra de Deus, mas foi palha. Vai ser queimado pelo fogo, porque aquele dia nem valeu o que você fez ali. Você estava sem amor no coração, você estava sem disposição para o Senhor. Mas aquele que você vai e diz, ah, Jesus, eu estou cansada. Ai, eu queria hoje ficar em casa, não queria ir. Mas eu vou, Pai, porque eu te amo. Eu vou, Pai, porque eu quero te servir. E você está lá rindo na igreja, cantando, tocando, pregando ou fazendo alguma coisa para o Senhor no diaconato, no estacionamento, seja onde for. As pessoas estão vendo você rindo maravilhoso, mas você está cansado. Você está ali pela graça de Deus. Isso é uma obra que não vai ser queimada. Então, vai ter esses critérios nas nossas obras, amém? Então, o que lá vamos receber também o quê? Coroa. Coroa. Nós vamos receber, ó, os que ensinam, a Bíblia fala, para receber um juízo mais severo. Eu estou aqui arrumada, né? Porque se eu falar algo para você e eu não viver aquilo, eu tenho que prestar conta. Por isso que o que eu falar aqui para vocês, eu tenho que prestar conta. Porque eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que viver aquilo que eu prego. É difícil, mas a gente tenta, né? Mas lá é que o Pai vai ver, né? O nosso coração. Então, temos que permanecer firme, garante galardão. Em 2 João 1,8, tem que a gente preparar ficar firme, porque isso aí vai ser difícil. Muitas coisas vão ser difíceis nesses últimos dias. Mas aquele que continuar firme é galardão que vai receber. Então, recebemos uma coroa. Vamos lá, em 1 Coríntios, capítulo 9, fala da coroa, mas eu não dizer que eu estou inventando essas coisas. 1 Coríntios 9, 25, fala o quê? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Que maravilha, as coroas dos atletas aqui, as medalhas de ouro, de prata, de bronze vão ficar. Mas nós que nem temos nenhuma medalhinha, nenhuma coroa aqui na terra, vamos ter uma coroa incorruptível. Não vale a pena? E as pessoas brigam tanto, né? Por uma medalha. Mas lá nós vamos ter uma medalha, uma coroa no caso, né? Vamos ver quais são essas coroas. 1 Coríntios 9:25, nós vimos que tem a coroa incorruptível, é a coroa dos vencedores. Tiago 1,12 e Apocalipse 2,10. Não posso ler tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então você não vai querer assistir. Brincadeira. Bom, e temos o quê? A coroa dos mártires, que é a coroa da vida. Olha só. 1 Pedro 5, 2 a 4. Anota aí, hein? Depois vai conferir, tá? A coroa da glória, que é a coroa dos bispos, os pastores, né? Que velam por nós, oram por nós, cuidam de nós. Eles vão receber uma coroa da glória, que é a de 2 Timóteo 4, 8. A coroa da justiça, que é a coroa dos que amam a sua vida. Ai, gente, eu amo a vida do Senhor. Eu quero essa coroa. Mas assim, porque eu amo a vida do Senhor. Se você ama também, se você está assistindo esse vídeo de Apocalipse, de escatologia, né, até agora, porque você ama a vinda do Senhor. Então você vai receber uma coroa da justiça. E a coroa do regozijo. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Essa coroa é para os ganhadores de alma. Gente, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena nós dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Eu sei que precisamos trabalhar, eu sei que precisamos cuidar de casa, tem muita coisa, muitos afazeres, mas nós precisamos dedicar um tempo para o Senhor. Isso posso me cobrar. Você pode dizer, ah, mas você está em casa, né, na quarentena, está aposentada, né? Mas eu preciso fazer algo para o Senhor, algo de impacto, gente. Algo que a gente precise fazer que faça a diferença. Uma obra assistencial, algo que vá alcançar as pessoas. Isso que a gente precisa fazer. A fé sem obras é morta, né? E também cheia de obras também, sem fé não adianta. É uma coisa muito... É demais essa palavra de Deus. Bom, e depois lá, como é que vai ter mais? Nós, depois que nós formos arrebatados, vamos ter as bodas do Cordeiro. O que acontecerá lá? Onde acontecerá a boda do Cordeiro, as bodas do Cordeiro? Vai ser no céu, entre o julgamento no tribunal de Cristo e a sua vinda, na qual a igreja julgada será apresentada como noiva de Cristo. Ai, gente, o que acontece depois de um casamento? Não tem aquela festa maravilhosa? Casamento da igreja de Deus, né? da noiva de Cristo é o quê? É quando nós formos arrebatados e nos encontrarmos com Ele. Isso é maravilhoso. Isso é o que você precisa viver nessa vida, movida pela eternidade, movida pela vinda de Jesus, movidos pelas coisas eternas. Tá certo também, não vamos ficar sempre olhando para o céu e não vamos trabalhar, não vamos fazer mais nada. Não é isso que eu quero dizer. Temos que ter um equilíbrio, lógico. Nem terra demais, nem céu demais. Equilíbrio. A gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar das coisas, a gente tem que continuar a nossa vida, mas como se Jesus voltasse hoje. Não vamos viver como se, ah, Jesus vai demorar. É, os sinais ainda estão demorando. Ainda não aconteceu isso, ainda não aconteceu. Isso aí é a segunda vinda de Cristo. Gente, por favor, não confunda arrebatamento com a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento é iminente, não tem sinais. É quando aí o Senhor diz assim, vai. Deus faz assim, vai. Jesus é agora. Então ele vem nos buscar, porque a Bíblia diz que se não acontecesse o arrebatamento, ninguém escaparia, porque vai ser muita tribulação, muita dificuldade, e as pessoas iriam abrir da sua fé, abrir do seu, da sua crença. Por quê? Vamos mais adiante. Vamos lá. Nós vamos ser julgados para recebimento de galardões, como eu falei, né? Segundo as obras. Em Apocalipse 19, 7 e 8, tem Mateus 22, de 1 a 14. Aí fala lá tudo isso, da parábola das bodas, fala em Mateus 22, você vai ver lá. Então, 2 Coríntios, eu anotei aqui, 11, 2, apresentar a igreja, a virgem, né? Como nós somos. O que é a noiva do cordeiro? Fala em vestes brancas. Por quê? Porque temos que ser branca as vestes, por conta da limpeza. Porque o branco, você vê qualquer manchinha. Se você está vestido de branco, suja alguma coisa, você vai ver logo de longe. Então, por isso que a noiva é impecável. A noiva tem que estar sem amassado. Nenhuma noiva vai entrar na igreja amassada, nenhum vestido sujo. Claro que não. Então, por que nós vamos querer estar com as nossas vestes sujas esperando Jesus? Não! Temos que estar com as nossas vestes brancas, as nossas vestes limpinhas, as nossas vestes espirituais, viu, gente? Não vai pegar aí, vai andar vestido de noiva, não, pelo amor de Deus. Mas as vestes espirituais, nós estamos sem mácula, sem ruga, sem mancha, esperando o noivo, amém? Então, a igreja como noiva de Cristo deve estar preparada e santificada, aguardando com desejo a vinda do seu noivo. Olha, gente, isso é uma coisa impressionante. Arrebatamento não é para ter medo. Apocalipse, oh, eu não gosto de ler o livro de Apocalipse. Leia, porque tem coisa que você vai não entender. Isso é verdade, eu não entendo todo o livro de Apocalipse. Mas quando você chega no capítulo 21, 22, que você vai vendo a vitória, o julgamento de Deus, depois as coisas que nós vamos ter lá no céu. Olha, gente, quando você estiver pegando, lê o capítulo 22 de Apocalipse, o 21, vê a vitória do Cordeiro. Amém? Então, a igreja não passará pela tribulação. Enquanto a igreja é julgada no céu, para receber os galardões, não é para ir para o inferno, para receber os galardões, se cumpre a 70ª semana de Daniel aqui na terra, ou seja, os 7 anos de tribulação. Está lá em Mateus 24, 15. Você precisa ler isso. Precisa ler o capítulo de Mateus 24 todo para você entender essas coisas. E o Apocalipse quer dizer o quê? Tirar o véu. Apocalipse 1,19 são coisas passadas, a visão de Cristo. Então nós temos lá a visão de Cristo, os presentes que a igreja, né, tem para receber, e as coisas futuras que vão acontecer. Amém? E o Apocalipse 19,10 mostra o objetivo de estudar as profecias, que é testemunhar a Cristo. Gente, é demais, né? É demais a gente saber das coisas que dá por vir. Por quê? Porque você não vai ficar enganado. Olha, devemos anunciar Jesus, que Jesus está vivo, a todos. Eu notei tudinho, hein? Para não esquecer, para dizer a vocês. O estudo das profecias vai nos estimular a ser santo. Então, essas duas aulas que eu fiz para vocês, não é um, como eu falei, não é um estudo profundo. É preciso você ver os textos, mas calma, leia Tessalonicenses, leia Apocalipse, né, onde tem a vida do Senhor, vê se, Coríntios, tem várias coisas. Então, em Tessalonicenses, ele fala muito mais, eu acredito que eu gosto muito, a minha Bíblia toda é riscada em Tessalonicenses, porque eu gosto muito de ler e reler, e eu gosto lá, 2 Tessalonicenses, ó, tudo marcadinho. Primeiro também, eu gosto de ler esses textos, porque essas coisas nos animam, essas coisas nos fortalecem, essas coisas, sabe, que a gente vê o que vai acontecer conosco, não é verdade? Agora eu vou falar algo, em 2 Tessalonicenses, a vinda do Senhor, o tema diz aqui, né, o título, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Vamos fechar isso aqui com esse tema, o anticristo. Isso é um estudo muito profundo, mas eu vou dar só uma pincelada assim para a gente terminar a nossa aula. Vamos ler aqui 2 Tessalonicenses 2, do 1 em diante. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade. Ou seja, não tira da tua cabeça com facilidade, não. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Depois leve em casa, leve de casa. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quem será, hein? Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que eu detenho, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Está naquele tempo, hein? E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Essa vinda que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Nesse tempo, na segunda vinda, nós, os cristãos, já teremos sido arrebatados. Então, a vinda que Jesus vai vir com os crentes arrebatados para essa peleja. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Todo poder, sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça, os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, tem muitos que vão perecer, porque escolheram não acolher o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados a todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém, irmãos? Então, quem ele está falando aqui? Quem é que está detendo o anticristo? Amém? Quem? A igreja. Tudo isso que está acontecendo ainda não se manifestou porque nós estamos aqui como igreja. O Espírito Santo está aqui conosco. Depois do arrebatamento, o anticristo vai se revelar. E aí, quem tiver ficado vai ter que sofrer as coisas que ele vai impor. Ou seja, a marca da besta. Certo? Que já está sendo preparado aí. Fica de olho, mano. Não vai botar nada de marca de besta se você ficar. Porque se você botar a marca da besta, né? Você ou eu, né? Não quero ficar não, né? Mas se botar, o que vai acontecer? Não entrará no reino de Deus. Já era, porque negou a Cristo. Aquele que negar a Cristo diante das pessoas, Cristo também vai negar diante de Deus. Então é muito sério isso. Amém, irmãos? Eu creio que nós poderemos ter uma outra aula sobre o anticristo, com mais calma, das coisas que estão acontecendo no mundo, para que nós possamos ficar atentos a essas coisas. Tudo isso que nós estamos vendo aí está levando para que o anticristo venha a se manifesto. Mas ele não vai se manifestar enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver aqui na terra. Amém? Então, fica tranquilo, não se aperreia, não se desespera, porque você não vai ver o anticristo, nem eu. Amém? Então, vamos fazer o quê? Orar, buscar o Senhor enquanto é tempo. Amém? Então, nós precisamos fazer isso, porque depois do arrebatamento não vai ter jeito. Você vai ter que escolher, não digo você, hein? Aquele que não quis Jesus, aquele que não quiser Jesus, vai ter que escolher entre negar a fé ou a marca da besta. Porque muitos vão se converter depois do arrebatamento. Muitos vão dizer assim, ah, era verdade. Ah, meu Deus, e agora fiquei? Eu quero você, Jesus, me leva. Não tem mais jeito, vai ter que ficar. Vai ter que ficar, sofrer as coisas que estão por vir. Como a Bíblia diz que a marca da besta vai ser colocada na pessoa como um chip, que as pessoas hoje falam chip, mas é, como o chip hoje é, uma, é um... É como vamos dizer assim, um prelúdio, né? Algo que precede, algo que está planejando, né? Para que essa marca venha a ser colocada na nossa na mão ou na testa, na mão direita ou na testa. E o que pode fazer? É, que você não pode comprar, não pode vender sem essa marca. E nós hoje já estamos vendo aí o começo de tudo isso, né? Nós estamos passando por uma pandemia e todo mundo espera o quê? Para ser livre desse vírus. Vacina. Dizem que não pode falar mais nem isso aí na internet, sabia? Não pode falar de pandemia, não pode falar de coronavírus, não pode falar de vacina. Por quê? Porque eles estão derrubando vídeos aí que falam isso. Por quê? Porque não quer que as pessoas sejam alertadas a respeito disso aí. Então, o que eu posso dizer a vocês, não bota vacina, essa vacina de tatuagem, porque vai marcar você, que você vai ter que só pode poder entrar em determinados lugares com essa vacina. Então, vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que Jesus volte. É por isso que a Bíblia diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu e você, como noiva do Cordeiro, precisamos estar atentos, precisamos estar clamando ao Senhor, Maranata, porque eu e você não queremos colocar nada que venha nos escravizar. Porque muitas coisas vão querem colocar esse chip, essa vacina, essa marca aí, para que as pessoas sejam escravizadas. As pessoas não vão poder mais fazer mais nada sem isso. E as pessoas que não querem? O que é que vão ser? O que é que vai ser? Você não quer, eu não quero. E aí? Vamos sofrer com fome, sem salário, sem emprego, sem poder entrar nem sair, sem poder comprar e sem vender? Não. Por isso Jesus vem antes. Por isso Jesus vem nos arrebatar. Por isso Jesus vem nos salvar de tudo isso. Por isso que Ele é o Salvador. E hoje muitas pessoas estão vivendo como no tempo de Noé. Casando, dando-se em casamento, não estão nem aí. É como hoje eu posso ser um Noé da vida. Você pode ser um Noé nesse tempo e dizer, gente, acorda. Jesus está voltando. Prepara-te, entra na arca da salvação, que é Jesus. E as pessoas não querem, acham que é brincadeira, acham que é como a história de Noé, que muitas vezes nós sabemos que Noé passou anos dizendo isso e as pessoas não quiseram. E muitas pessoas não entraram na arca. Amém? Então entra na arca da salvação. É Jesus Cristo. Só Ele pode te salvar. Só Ele pode nos salvar de tudo isso que está para ouvir. No outro vídeo eu poderei fazer sobre o anticristo, falando tudo isso que está sendo preparado ultimamente para que as pessoas sejam escravizadas, para que as pessoas não tenham mais liberdade. E a gente está vendo mesmo aí, se você entrar num shopping, se você entrar num supermercado, tem lá um nome bem grande, uso obrigatório de máscara. A pessoa não pode entrar se não tiver uma máscara. Uma máscara. Imagine uma marca. Isso aí ajudando, fazendo com que as pessoas se acostumem com essas coisas. Máscara, marca, vacina, QR Code, essas coisas. Depois eu falo para vocês tudo isso. Amém? Em outro vídeo. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos ter clareza de tudo isso que está acontecendo. Pois somos sóbrios, Pai, que não sejamos enganados, porque a coisa que está vindo aí nos últimos dias, mas muito forte, Pai, é o engano, e se possível até os próprios eleitos, Pai, serão enganados. Abre o nosso entendimento, Pai, abre o nosso entendimento para tudo isso que está acontecendo, Pai, que não vai acontecer conosco, porque o maior habita em nós, o Espírito Santo da promessa é conosco, e Ele está aqui no mundo, e que é o que impede que o anticristo se manifeste. Ele não poderá se manifestar com o Espírito Santo aqui, com a igreja do Senhor aqui, por isso vamos orar, interceder, para que esse dia venha logo com Jesus nos ares, para nos buscar, amém? Fica com Deus, e leia a Bíblia. Porque é o único meio que você vai ter, com toda seriedade, com toda veracidade, é a Bíblia, certo? Não vai aí por estudos que a gente pode ver e dizer isso e aquilo. Leia a Bíblia, que é a palavra de Deus, amém? Fica na paz de Cristo e até o próximo vídeo, amém? Curta, compartilha e se inscreva no canal Verbo da Vida, Pare Poeira, amém? Conto com vocês, amém?